Nós vamos agora conversar com a doutora Rivana Ricarte. Doutora Rivana, ela é defensora pública e é a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. E é com ela que nós vamos conversar justamente sobre as principais demandas aos nossos defensores em relação a esse momento que o mundo está vivendo, e o Brasil não é diferente do mundo, em torno da pandemia da Covid-19. Doutora Rivana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional.
Muito obrigada, Walter Lemeu, que agradeço o espaço cedido sempre aí à Defensoria Pública.
Pois não, só para contextualizar, para quem ainda tem dúvidas sobre os públicos, doutora Rivana.
A Defensoria Pública, Walter e ouvintes, né, é a instituição calcada aí na Constituição de 88, responsável por promover o acesso à justiça das pessoas em situações de vulnerabilidade, responsável por realizar promoção em direitos humanos, né? Então, assim, fazemos atendimento enquanto defensoria nos estados e no Distrito Federal e também a Defensoria da União, nas competências federais, as pessoas que não têm condição de custear, né, esse acesso à justiça através de um advogado privado, né?
Entendo. Agora, doutora Rivana, quando a senhora fala, né, que a defensoria, ela está, portanto, dentro da nossa Constituição, às vezes tem ouvintes nesse momento que estão nos acompanhando e a capital não tem, na minha cidade não tem. Quer dizer, a ideia é que as defensorias, elas estejam em todos os municípios do país, a exemplo do Ministério Público, como também do Poder Judiciário, doutora Rivana?
Isso mesmo, né? Teríamos que ter defensoria pública em todos os lugares em que há uma unidade do judiciário, né? Porque é lógico, né? O juiz precisa julgar a causa que chega até ele, né? E a causa vai chegar através de advogado ou de defensor público, né? No caso, para as pessoas que não têm condição. Hoje não é essa a realidade do país, né? A realidade do país é uma realidade que consta com cerca de 6.200 defensores e defensores públicos estaduais, 640 e poucos ali defensoras e defensores públicos da União, e um total de, ou seja, somando os dois aí, não chega a 7 mil defensores públicos, e o número de promotores é de mais de 13 mil, e o número de juízes é mais de 17 mil, Walter. Então, há de fato, hoje só consegue estar presente em 42% das comarcas do país, né? Então, 58% das comarcas no nosso país não contam com uma unidade instalada da Defensoria Pública. O que significa, então, que 58% das comarcas, as pessoas estão desassistidas pela instituição que é prevista na Constituição para promover esse acesso à justiça sem qualquer ônus, ou seja, sem qualquer custo para o cidadão, porque somos pagos pelo Estado para fazer esse serviço, né?
Quem também conversa com a senhora, doutora Rivana, é o nosso âncora na Nacional de São Paulo, o Anchieta Filho. Vamos lá, Anchieta.
Muito obrigado, Walter. Bom dia, doutora Rivana. Prazer falar com a senhora. Obrigado por nos atender. Doutora, para falar do papel da Defensoria Pública, eu vou trazer uma informação aqui importante de São Paulo. A Defensoria Pública de São Paulo denunciou o Brasil à Organização dos Estados Americanos por não ter responsabilizado os envolvidos em crimes de tortura que ocorreram na Fundação Casa em 2015. A denúncia foi feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA contra o Brasil e não contra o governo de São Paulo, porque o órgão só pode se reportar ao Estado brasileiro. A fundação disse que o governo do Estado não cumpriu as determinações da instituição. Então, eu queria que a senhora falasse, usando esse exemplo, da importância que a defensoria tem na defesa do cidadão e quem sofreu algum tipo de injustiça.
Anchieta, foi muito importante esse seu exemplo aí, para mostrar um trabalho que a Defensoria faz, para além do trabalho judicial propriamente dito, o trabalho de inspeções. Inspeções em hospitais, inspeções em unidades carcerárias, inspeções em unidades em que ficam, né, ali os adolescentes infratores, como é o caso da Fundação Casa, né, denunciando então ali o tratamento que é concedido contra, né, ou seja, violando os direitos humanos das pessoas, né, que estão, então, nessas unidades de internação. E eu coloco aí hospitais como unidade de internação. Enquanto a pessoa está dentro do hospital, a pessoa está sob a tutela do Estado, né, nisso. E a atuação da Defensoria Pública é ampla no ponto de vista nacional e no ponto de vista internacional, como você citou aí nesse caso. Esse não é o primeiro caso em que uma defensoria pública no Brasil, uma defensoria pública em algum estado, denuncia violações que o nosso país pratica, violações de direitos humanos praticados pelo país e levados, então, pela defensoria pública a cortes internacionais. Na data de segunda e terça, estava havendo uma audiência pública no STF, especificamente sobre as condições carcerárias no país, e várias defensores e defensores públicos se manifestaram nas audiências públicas sobre essas violações de direitos, né? O que é que a gente espera com um tipo de denúncia dessa feito pelos colegas de São Paulo, né, à Corte Internacional, né, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Esse olhar, né, do sistema internacional constrangendo o nosso país, né, para que ele resolva os padrões de tratamento à pessoa. A pessoa que está encarcerada, a pessoa que está em uma situação de internação, ela tem privada a sua liberdade e a sua privacidade, mas os outros direitos que competem a essa pessoa têm que estar preservados. Alimentação, por exemplo, água potável, né, e isso não acontece.
Ok, Anchieta.
Quem, ok, volta.
Quem também conversa com a senhora, doutora Rivana, é o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, Fatioli.
Obrigado, Walter Lima. Doutora, tem um ponto de implantação relativamente recente que eu gostaria que a senhora abordasse, que são as chamadas audiências de custódia. É a obrigação de pessoas presas em flagrante ou presa sob qualquer circunstância, em até 24 horas terem acesso aos juízes. As defensorias estão organizadas na maior parte do país para prestar a assistência devida. O prazo de 24 horas permite ainda assim um acompanhamento detalhado por parte das audiências, por parte das defensorias?
Fatioli, muito obrigada por essa indagação. A implantação da audiência de custódia no país foi uma luta da Defensoria Pública, né? É bom sempre lembrar que outros países aqui, países vizinhos nossos, Argentina, Chile, já acontece esse tipo de audiência muito antes do que passou a acontecer no nosso país. Vários países aí, nossos vizinhos, foram já condenados nos sistemas internacionais por não realização dessa audiência. Isso só aconteceu no Brasil a partir de 2015, essa implantação, e então, claro, todas as instituições se organizaram para isso, e as defensorias públicas também, com defensores muitas vezes designados, quando há possibilidade de designados só para isso, ou quando não, em cumulação com as suas outras atuações, tal qual é feito com a magistratura, tal qual feito com o judiciário. E essa é uma audiência extremamente importante, porque é extremamente importante receber a pessoa que foi presa ali naquele momento inicial, porque é uma audiência para o controle daquelas garantias que, por exemplo, foram violadas, né, no ato da prisão. Então, é extremamente importante a realização dessas audiências de custódia. Trabalhamos muito para essa implementação. Em que sentido? Requerendo muito antes de que o CNJ fizesse essa implantação, requerendo nos processos, nos dias a dias. Eu mesmo posso falar, enquanto defensora pública, desde 2013, requeria que o juiz da vara em que eu trabalhasse realizasse essas audiências.
Pois não. Bom, nós temos dois minutinhos, doutora Rivana, para a senhora nos contar como é que têm sido as demandas para os defensores e defensoras em tempos de pandemia aqui no nosso país, doutora Rivana.
Olha, são muitas demandas, Walter, demandas por leitos de UTI, respiradores, né, medicamentos, até oxigênio, né, hospitalar, em razão de tudo que vem acontecendo com a pandemia. Fora isso, o próprio acesso a transportes públicos, né, também, porque na pandemia, então, com as restrições, muitas pessoas precisando seguir trabalhando e sem ter o transporte adequado para levá-las, né, assim, ao trabalho. Então, eu diria que as demandas continuaram sendo as de sempre e algumas novas foram geradas, né, em razão desse distanciamento social, em razão da crise sanitária, né, que estamos vivendo, né? Essa é a verdade.
Tá bom. E é sempre um prazer conversar com a senhora. Só para finalizar, quem de alguma forma precisa ter o amparo dos defensores e defensoras nos seus respectivos estados, como fazê-lo? Em um minuto, doutora Rivana.
E nas sedes das defensorias nos estados, né, e apresentar o problema, certamente ali vai ser direcionado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o endereço de qualquer defensoria, eu diria procure a ANADEP, a Associação Nacional, pelo Google ali, e dentro do site você vai encontrar o endereço de todas as defensorias públicas no país.
Um bom dia para a senhora, é sempre um prazer entrevistá-la e muito obrigado pela atenção, doutora Rivana.
Muito obrigada, eu que agradeço sempre, Walter, um prazer.